Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 12 de julho de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Do Evangelho de Mateus. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Se creem, receberão tudo o que pedirem em oração. Palavras do Senhor.
Tendo em vista a convocação do vereador suplente Júnior Périgo, solicito que o mesmo venha até a tribuna para que possa ser realizado o ato de posse. Em atenção ao regimento interno, passo a compromissar o vereador. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando as leis e promovendo o bem geral do município.
Assim o prometo.
Declaro empossado o vereador que prestou compromisso. Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 2015-2017, Rondinha, 6 de julho de 2017, Excelentíssimo Senhor Eduardo Zorzi, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos os projetos de leis de número 38, 39 e 40 de 2017 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 38, de 5 de julho de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação móveis inservíveis e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 39, de 5 de julho de 2017, autoriza contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto número 40, de 2017, fica em estudo.
Passaremos ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Dilermando Marcon, por até 5 minutos.
Boa noite ao presidente desta casa, Eduardo Zorzi, ao jurídico Marcelo, aos meus colegas vereadores, aos ouvintes do portal da Câmara, ao Renato, que está aqui presente. Neste último sábado, dia 8 de julho, tive a oportunidade de participar da festa do 11º Porco do Rolete e o 12º concurso do vinho. Quero agradecer ao Clube de Mães e à comunidade de Linha Lajado Seco Caravaggio por organizar este evento que já é tradicional em nosso município. a Prefeitura Municipal e também a Imater, que é um órgão que sempre dá suporte para nossos agricultores que participam no concurso que tem mais uma alternativa ou uma diversificação em suas propriedades. Também não podia deixar de fora o 11º Porco do Rolete, onde o nosso município ocupa o 4º lugar no estado, graças a nossos produtores de suínos, onde existem fornecedores parceiros como a Rogepalo, Aurora e outras empresas. E ainda temos propriedades com muitas necessidades de cascalhos e de trabalho de máquinas, onde ainda temos muitos criadores de suínos ter que puxar caminhões a trator. Sou criador de suíno, sei das necessidades. Estamos aqui para representar o nosso povo. Pode contar comigo, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Júnior Périgo, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero primeiramente cumprimentar o presidente Eduardo, secretária Dejane, o jurídico Marcelo, colegas vereadores, o COSAC, representante do jornal Folha de Produção, que está presente, e também quero cumprimentar quem estiver nos ouvindo pelo portal da Câmara. Quero, num primeiro momento, agradecer à vereadora Silvana, pois assumi essa vaga devido ao... Ela está de auxílio saúde, né, atestado. Então, quero agradecer a ela. Espero, nesse tempo que eu estiver nessa casa, desempenhar um bom trabalho. Quero dizer aqui também à população, agradecer, já que estou tendo essa oportunidade, aos eleitores que me votaram na última eleição. E a quem não me votou também, estarei à disposição, pois já estive nessa casa por 4 anos e sempre procurei trabalhar pelo povo, sempre procurei fazer o melhor de mim. Então, queria primeiramente agradecer mesmo a todos os munícipes rondinenses que me votaram. Como eu passaram 6 meses já, eu fiquei primeiro suplente, não consegui a reeleição, mas eu batia muito aqui, de frente, com a questão do esporte em Rondinha. E 6 meses que eu estou fora dessa casa, eu quero vir aqui, quero parabenizar o CMD. Mas quero parabenizar o CMD de Constantina, de Ronda Alta, de Barafunda, cidades vizinhas, pelos belos campeonatos que vem realizando. Pois... talvez eu esteja desinformado, se eu estiver desinformado, que algum colega me corrija. Mas ainda tem CMD em Rondinha? Alguma coisa está sendo feita, alguma coisa está sendo realizada pela Secretaria de Desportos? Eu repito, se eu estiver enganado, alguém me corrija, mas eu não vi nada. Talvez alguns campeonatos de bocha, belos campeonatos, mas organizado por quem? Pelas comunidades. Já passei por várias comunidades, simplesmente é jogada lá a ficha e as comunidades se viram. Eu queria pedir, fazer um pedido. Acredito eu que o professor Mauro ainda seja o coordenador do CMD, que procure desenvolver alguma coisa, que busque. Vão dizer, ah, o Júnior veio com aquela velha história, mas eu acho que se não está acontecendo, tem que mudar. Tem que buscar, cadê a interação? Não é pela competição, mas cadê os campeonatos para as comunidades interagir? Já tivemos campeonatos muito bonitos nesse município. Eu sempre defendi o esporte e gostaria muito que isso voltasse a acontecer. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar, primeiramente, o presidente da casa, secretário, colegas vereadores, Renato COSAC, J. pastor Nalfa da Pressão, que está aqui à noite de hoje, e os ouvintes do Portal da Câmara. Na noite de hoje, quero falar sobre alguns boatos e a comunidade em si. A gente tem contato diariamente, por morar num município pequeno, todo mundo conhece todo mundo e o pessoal tem nos cobrado bastante e nos perguntado a respeito do Hospital Padre Eugênio. Houve boatos de que o hospital iria fechar ou vai fechar, ou que o pessoal da Secretaria da Saúde venha conversar com a direção do hospital e talvez com o secretário da Saúde também, a respeito do nosso hospital, de que foi cortada uma verba que estava sendo repassada para o hospital ou para o posto de saúde, que seja. Eu acho que enquanto nós, vereadores, eu acho que aqui há uma distância, eu venho cobrando isso já há muito tempo aqui na tribuna, eu acho que há uma distância entre o poder executivo e o poder legislativo muito grande. Sabemos que nós, vereadores, quando vem um projeto, que nem vem hoje um, e que acabou ficando para estudo, ele chega meio mastigado, meio de qualquer forma, meio de qualquer jeito, e aí cobram que o vereador tenha que votar. E às vezes com um regime de urgência ainda. Mas às vezes não questionam, não conversam, não há diálogo entre o executivo municipal e entre o legislativo. Eu acho que o hospital é único no nosso município. Eu acho que cabe a mim, vereador, buscar informações, tanto quanto com a direção do hospital, mas também quanto com a Secretaria da Saúde, Poder Público Municipal. Por conversas vi falar que se reuniu o pessoal do hospital, direção do hospital e do poder executivo, e que vereadores até nem seriam comunicados para ir numa reunião junto à Palmeira das Missões. Eu quero aqui dizer para a população que nos escuta através da escrita e da falada, de que nós, vereadores, ao menos eu, Zico do Bairro e, acredito, Marcon, o Júnior agora e o Ramon, e também acredito que os outros vereadores, se precisar juntar força e nós nos unirmos para que não deixar que isso aconteça, que o nosso hospital passe por uma necessidade da forma que está passando e que corra esse risco de fechar. Isso é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito negativa para a Rondinha e para toda a região. Então, nós estamos nos colocando à disposição, aqui junto e pedindo ao Poder Público Municipal que, se precisar da Câmara de Vereadores, acredito que não só eu, mas os meus colegas também, a gente está aqui à disposição. Se nós precisar ir junto até Palmeira das Missões, a gente está à disposição. Se precisar ir até Porto Alegre, a gente está ainda tá à disposição de ir até a Secretaria da Saúde e até o Ministério da Saúde em Brasília para buscar recursos. Vamos achar uma saída para não deixar que isso aconteça, porque é uma perca muito grande para toda a população rondiense. Então, fica aqui uma sugestão de que se a direção do hospital precisar da nossa ajuda, se a administração municipal precisar da nossa ajuda, eu acho que é a hora e vez de nós fazer como a gente fez na questão da Corrondinha, nos darmos as mãos, deixar de lado as siglas partidárias e trabalhar junto, unidos, buscar força, juntar forças para defender o nosso hospital, que é de tal importância que nós não podemos deixar que aconteça o pior. Também quero falar sobre o manifesto que teve no dia 30 de junho, em Sarandi, estive presente. Eu acho que da forma que o país está andando a respeito das questões de leis trabalhistas, teve essa semana nova votação pela CLT, passou, foi aprovado. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nos deputados e senadores que votaram a favor da reforma da CLT, e também acho que a gente tem que juntar forças também neste ato estava eu presente, representando Rondinha, a Câmara de Vereadores, o pessoal do sindicato e os outros municípios na região. Aproximadamente de 1.000 a 1.500 pessoas estavam nesse manifesto do dia 30, e no qual foi homenageado as famílias que há 30 anos atrás estavam no manifesto. Vejam a diferença. É uma história de 30 anos. Há 30 anos atrás, a professora Dejanes, que é mulher e que é vereadora pelo primeiro mandato aqui, e professora também, conhecedora da história, há 30 anos atrás estávamos lá, grupo de pessoas, principalmente de mulheres, lutando pela licença maternidade, lutando pelo direito de se aposentar, lutando pelo direito da aposentadoria após a morte, uma pensão após a morte do companheiro ou da companheira. E muitos direitos que a gente adquiriu e que há 30 anos atrás não tinha. E naquela ocasião aconteceu um acidente, e nesse acidente morreu 3 pessoas, inclusive uma mulher, que é a Roseli, e que seu filho também foi homenageado nesse dia, dia 30, e as outras famílias do Mori e um outro familiar que estavam lá. Morreram lutando. Dizia Roseli, eu prefiro morrer lutando para que as coisas se transformem nesse país e que os direitos nossos sejam dados ao que é de direito para nós. Muito desse direito que ela estava lutando nesses últimos 30 anos foram conquistados. E aí é uma preocupação muito grande com nós, vereadores, e com toda a população brasileira. Está aí uma reforma, está aí para ser votado uma reforma que é a respeito do trabalho, que estão querendo tirar os nossos direitos. Então, acho que nós temos que também, já fizemos uma moção de apoio para que seja os nossos deputados que votem contra esse projeto, que vão tirar direitos nossos. Nós não estamos lá, nós não tivemos nesse dia 30 no manifesto, já estou finalizando, indo lá pedir mais coisa. É diferente do que 30 anos atrás. Nós estávamos lá pedindo que não tirasse o que é de nosso de direito, e com muita luta foi conseguido e foi construído nesses 30 anos. Então, é um direito que nós temos que nós não queremos que tirem. Então, eu acho que nessa hora a gente tem que ter, se precisar fazer mais uma moção de apoio, nós vamos fazer, para que os deputados e senadores não esqueçam do povo trabalhador. Era isto. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão Domingos de Souza, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o Renato Gonzaga, que nos assiste nessa noite. E quero parabenizar o CMD no campeonato de bocha, aí na participação no campeonato de bocha, que foi junto, teve a participação da COPAC junto, mas a organização do campeonato foi o CMD, e um campeonato que envolveu inúmeras comunidades, onde ficou campeã a comunidade da Linha Calabres, vice-campeã o Clube União. E essas equipes estão de parabéns. Na primeira divisão. Na segunda divisão, de bochas, ficou campeã a Linha Skill e vice-campeã também a Linha Skill. O pessoal de lá joga bem bocha, porque foram firmes no jogo. Muito bem. Esse pessoal está de parabéns, e o CMD está organizando aí um campeonato de futebol 7. Dentro em breve começa isso ali também. Vamos poder participar e tudo mais. Então, teve parado realmente, mas agora vai andar. Quero parabenizar também a comunidade Linha Caravaggio pelo 11º concurso do porco no rolete e o 12º concurso do vinho. Estive presente num jantar excelente, uma organização muito boa. O pessoal está realmente de parabéns. Parabenizar a Secretaria de Agricultura, que também fez parte para que isso acontecesse, e a comunidade Caravaggio mesmo. Quero fazer um comentário. Eu ouvi hoje na mídia aí alguma coisa a respeito do nosso ex-presidente Lula. Me parece que pegou uns anos aí, por enquanto, em primeira instância, mas pegou uns anos de condenação aí. E se vai mais ou menos, aí para frente é capaz de ficar mais pesada a coisa. E quero falar do hospital. O hospital, realmente, nós temos que se envolver mesmo, os vereadores todos devem trabalhar junto mesmo, o executivo também. E o executivo faz uma parte grande já aí. Há um repasse de dinheiro que nós mesmos aprovamos aqui, e esse repasse é mensal. Talvez tenha alguma outra coisa que possa ser feita, e vamos tomar pé da situação e tentar fazer a nossa parte mesmo. Se todos trabalhar juntos, realmente pode funcionar melhor. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Eduardo, secretária, suplente, o Marcelo, e a quem nos está ouvindo pelo postal da Câmara, Renato Conzatti, e hoje também nós temos presença do meu sobrinho que está nos ouvindo, Gustavo. O Gustavo, ele que é um futuro empresário de nossa cidade, aqui do município, eles que estão investindo em Rondinha, onde vai ser realizado o primeiro condomínio em nossa cidade. Então, isso vai ser um cartão postal para a nossa cidade. Acho que não é todos que investem em município que nem Rondinha, mas eles estão confiando e investindo em nosso município. Também no dia 1º de julho, tivemos o casamento comunitário em nossa paróquia. Então, parabenizar aquelas pessoas que organizaram este casamento comunitário. Assistência social, que não mediu esforços. Aos leigos escalabrinianos, o padre Mário, a diretoria da Matriz, aonde lá se uniram em matrimônio 4 casais do nosso município. Tanto no poder religioso, como com o civil também. Então, acho que assistência social é o que patrocinou, como se diz, este casamento comunitário. Então, assistência, parabéns pela iniciativa que esteve tomando, né? Também parabenizar a todas as pessoas que participaram no concurso do vinho no último sábado na comunidade de Caravaggio. Nós temos que participar não só os que levaram prêmios, mas também todas aquelas pessoas que estiveram presentes e participaram e colocaram ali seu vinho para fazer análise e para eles concorrer neste concurso. Então, parabéns a todos que participaram. Também, que nós não podíamos, de hoje aqui, receber o nosso colega, o Júnior, suplente de vereadores, que ele vai estar presente conosco durante até que a Silvana está em férias. Também parabenizar a todas as equipes que participaram no campeonato de bocha. Então, como o nosso colega já colocou quem ficou campeão, parabenizar a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e aos jovens que nos assistem. Hoje estou fazendo o meu primeiro pronunciamento desta gestão. Para começar, quero agradecer a presença da imprensa, proprietário Renato Kozak, do jornal Folha da Produção. E é uma pena que nos nossos pronunciamentos a gente pode dizer o nome das pessoas que, como do jovem Menin, que são duas pessoas que assistem só a sessão. A comunidade rondinense não acompanha os trabalhos dos vereadores. Quero dizer o seguinte. Hoje está assumindo meu colega Júnior como suplente. Não quero que você leve a mal, Júnior, mas dizer para ti que o teu nível de trabalho nos 4 anos que passou não deu certo. E como teu amigo, eu quero dizer que você pode mudar e se eleger na próxima eleição. Não é vir aqui atacar um campeonato, um que está mal feito, um secretário de esportes aqui, que não sabe fazer campeonato. Mas poderia vir aqui falar do Lula, que hoje saiu uma sentença. Nós poderíamos vir falar de futebol, de campeonato, da Copa do Mundo, que o rombo, o roubo que aconteceu. Nós poderíamos vir aqui falar dos deputados do meu partido, que estão envolvidos. Nós poderíamos vir aqui falar do PMDB, de quem está preso. Nós poderíamos vir aqui falar da dona senhora Dilma. Nós poderíamos vir aqui falar do Lula, mas isso não é trabalho de vereador. O trabalho de vereador é trabalhar nos projetos. Vou falar hoje isso, falando para ti, Júnior, porque quero que você se concorrer, se eleja numa próxima vez, se concorrer, e dizer que esse não é o trabalho do vereador. Parabenizar o executivo pelo belíssimo campeonato de bocha com a Secretaria dos Esportes, da Educação. Parabenizar a assistente social pelo casamento comunitário que realizou há poucos dias. A Secretaria de Agricultura também, a comunidade da Linha Caravaggio pelo brilhante jantar, a Secretaria de Agricultura apoiou, todos os funcionários. É fácil vir aqui falar, achar defeito, mas nem o vereador da oposição vem falar aqui sobre a barragem que está sendo construída, com o dinheiro próprio do município. Se tivesse R$100 do governo federal, era o governo federal que estaria fazendo, era o deputado Marcão que estaria fazendo, era o deputado Kovács que estaria fazendo, eram todos os deputados. Ninguém fala bem dessa barragem, só falam, tem gente que só pensa em desgraça, que vai, não vai dar certo. Vamos parabenizar essa administração, vereadores, todos nós juntos. Vamos lá visitar, que o vereador Marcão esteve lá outro dia com o prefeito conversando. Isso aí é uma obra. Falaram tanto bem daquela obra lá, do túnel. Gente, não vamos falar mal, é uma obra, o povo chora, o povo quer. Tem gente de 81 anos, que nem a minha mãe, que não dorme quando dá uma chuva à noite. Vamos trabalhar junto nesses 4 anos, vamos para Brasília buscar dinheiro. Hospital, quem falou do hospital que está fechando, que está com problema? É mentira, eu não estou sabendo de nada, vamos conversar com a diretoria para ver. É verdade. Nosso hospital está sendo exemplo, gente de fora que vem para cá ser atendido, hospital que está fechando é dos municípios da região, que eu fiquei sabendo. Vamos lá conversar com a diretoria, vamos chamar a diretoria aqui antes de falar coisa que não é verdade. Nós temos que dar graças a Deus dos nossos profissionais, dos nossos médicos que estão aí, que são heróis para o nosso município, que atendem o município. Passa a parte dele, nós aprovamos sempre o executivo. Temos de parabéns nas vereadoras. Nós temos que explicar para o povo que o nosso hospital está bem. Eu não estou sabendo de nada de problemas. Também quero dizer, assim, ó, sobre o campeonato de bocha, parabéns aos dois times que ficaram campeão na primeira divisão e na segunda divisão, Linha Baios e Calabres, Linha Esquio. Parabéns. E vamos ajudar, se tem alguém que tem uma ideia para fazer um campeonato, vamos fazer. A Câmara, vamos fazer um campeonato? Vamos lá, Júnior, vamos fazer? É só começar a organizar. Era isso, muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Dejane Tonin, pelo tempo de até 5 minutos.
Meu boa noite a todos nesta sessão, senhor presidente, assessor jurídico, colegas vereadores. De imediato dou boas-vindas ao colega Júnior. Desejo um bom trabalho entre nós, nesta casa legislativa. Cumprimentar também os que nos assistem e, tanto aqui presentes hoje, agradecer a presença e que sirva de exemplo, como disse o Renato, para demais munícipes acompanharem os trabalhos e também a imprensa que aqui se faz presente e também quem nos acompanha pelo portal da Câmara. Inicialmente, o Zico me obrigou a falar um pouquinho dessa questão da história e me comprometeu até como profissional. Realmente é verdade, Zico, e lembro muito bem desse tempo e desses 30 anos, e também digo que sentida, apoiando com certeza e contra a retirada do direito dos trabalhadores, mas digo para vocês aqui, para quem nos escuta, que nós brasileiros perdemos muito mais do que direitos nessa passagem de 30 anos. E estamos vindo numa caminhada de perdas bastante significativas, inclusive da nossa ética, da nossa moral e também do respeito que o Brasil pode ter perante as outras nações e perante o próprio povo brasileiro. Sou professora e digo mesmo que é complicado dar aula hoje o que dizer para um aluno, no sentido do patriotismo e do exemplo que os nossos líderes nos devem dar. E aqui incluo a quem merecer. Então, deixo também essa reflexão, Zico, que você fez, e deixo complementando. Que se pense um pouco também sobre isso. E que também a questão partidária, a questão de gestão, seja repensada e que o povo também assuma seu papel na exigência e na busca e na manutenção dos próprios direitos, inclusive sabendo a quem votar e a quem eleger. Dizer também para as entidades do município que, da minha parte, acredito que também dos colegas, estamos abertos, tanto no caso do hospital, como em demais situações, para que venham nos trazer realmente os problemas. Nem sempre a gente fica sabendo, eu sou do setor educacional, às vezes a gente se passa com alguma informação, até por falha da gente. Mas, no caso também de um pedido da Liga Feminina de Combate ao Câncer, uma entidade que eu muito estimo, todos sabem por quê, e também que faço parte como voluntária sempre que possível. Perguntando à presidente da Liga o porquê que o pedido não veio para todos os vereadores e de forma formal, acharia interessante, ela me disse que nada sabia do pedido. Então, deixar dito para as entidades, cheguem, agendem um horário para conversar conosco, com todos os vereadores, quando são casos de entidades importantes e apartidárias, como é o caso da Liga e de outras também. Então, deixar assim um pedido, cheguem às escolas, a SICAR, as secretarias, a Emater, nós estamos abertos, eu acho, e deve estar, se não está, que fique aberta essa casa para isso, que a comunidade também chegue até a gente. Fazendo a mesma parte, a gente ir até a comunidade. E deixar, então, parabenizar o andamento dos trabalhos, no geral. Que o que não está sendo feito, que seja pensado, e acredito que está sendo, estamos à disposição para ideias também, como pessoa, como vereadora, como munícipe, que sempre fiz. E dizer que algumas coisas interessantes estão acontecendo, como houveram tantos parabéns aqui. E eu deixo, então, os meus parabéns à Feira de Ciências da Escola Condedeu hoje, onde os alunos lá, os pequenos, os jovens, fizeram seus trabalhos, expuseram, e fizeram uma organização democrática de apresentação de trabalhos, com, inclusive, banca para exame, que eu acho que é onde está, o conhecimento é onde a gente vai encontrar a solução para muitos problemas do Brasil e também do nosso município. E também o Festival da Canção da Escola Xarã, onde a meninada deu show, cantando, se apresentando, alegrando seus pais, orgulhando seus familiares e seus professores também. Então, deixar esses parabéns, deixar essas minhas palavras simples ainda, adquirindo experiência, né, nesse local diferente de toda uma vida de trabalho, mas também com toda a vontade e disposição de melhor fazer. Então, muito obrigada e uma boa sequência de trabalho a todos nós e também a toda a gestão municipal.
Com a palavra, o vereador Ramon Gasparetto, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhor Marcelo Kozak, demais vereadores, ao público que nos assiste e aos que nos escutam através da internet. Só pegar um gancho, antes de mais nada, queria parabenizar e dar as boas-vindas ao Júnior e pegar um gancho no que o Renato falou a respeito da barragem. Eu concordo com o que o Renato falou e eu acho que a pessoa que torce contra a barragem, ela torce contra o município, né? Eu sou uma pessoa que particularmente tenho interesse em que a barragem seja feita, seja bem executada e que solucione os problemas de Rondinha, que certamente vai solucionar. Se tudo der certo, a partir desse ano estaremos livres, pelo menos, das enchentes, né? Trabalho realizado ali pelo menino, trabalho competente, tá? E a gente torce sempre pelo bem da comunidade. Quanto à questão, se tiver, eu acredito também que os demais vereadores vão nessa linha, querem o bem para o município. E pelo que foi conversado em outras vezes ali, apenas tinham pedido uma cópia, ainda o ano passado, uma cópia do projeto que não foi entregue. Então, se um dia o prefeito ali puder entregar uma cópia do projeto como foi solicitado, tranquilo. Agora, quanto à barragem, ela é de extrema necessidade para o município, todo mundo sabe disso. E aproveitando, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Obras por um trabalho realizado ali próximo, onde tinha a antiga fábrica de pipas do seu Long, a professora Dejane morava ali pertinho também, né? Onde tinha uma sanga que sempre dava problema ali. Então, um dos lugares que dava, que saía o rio na avenida, saía a sanga do motim, saía a sanga lá embaixo. A Secretaria de Obras realizou ali colocou tubos ali, melhorou. Ficou, a princípio, um trabalho muito bom. Lógico que vai depender do quê? De volume de chuva, de dias que fica chovendo, não sei, mas a princípio alinhou essa parte ali e também solucionou um problema que tinha ali. Dia 14 do 6, eu protocolei um ofício ao prefeito solicitando adesão num projeto do Banrisul. Então, o Banrisul ele tem um programa de patrocínio que esses projetos eles são vinculados a várias categorias, entre elas institucional, cultural, educacional, esportiva, saúde e saneamento, responsabilidade social, meio ambiente e feiras e expofeiras. Então, o município ele faz a adesão, o Banrisul patrocina e, em contrapartida, questão de divulgação, do nome do Banrisul ali está na vitrine. Então, eu protocolei esse ofício ali, até esqueci de perguntar na Secretaria de Educação se conseguiram fazer adesão. Acho que interessante, quem sabe a gente conseguiria algum patrocínio para algumas dessas categorias. Cultural seria interessante, né? Sempre ativando ali o pessoal dos corais, dos teatros, né? Também tem saneamento, tem do saúde esportiva ali, que o Júnior falou, o Renato falou também dos campeonatos. Então, caso o poder público conseguiu fazer essa inscrição, essa adesão, que era até o dia 30, isso seria a partir de 2018. Então, de janeiro de 2018 até dezembro de 2018, o Banrisul patrocinaria alguns eventos aqui do município. A questão de valores seria negociável entre a entidade e o poder público. Como podiam empresas com CNPJ e que não tivessem necessidade assim, em fins lucrativos, eu também entreguei para a diretoria do Clube União também, se o Clube União tinha interesse de fazer algum patrocínio, alguma adesão nesse sentido. Então, no mais, seria isso. Meu muito obrigado.
Meu boa noite a todos. Gostaria de saudar o assessor Marcelo, nossa secretária Dejane, os colegas vereadores, público que nos assiste neste dia. Temos a presença do Renato Kozak, nosso assessor de imprensa, o amigo Gustavo Menin, empresário aqui do município. De início, gostaria de desejar um bom trabalho ao colega Pergo, né, que ele possa desenvolver o seu trabalho com maestria nesta casa. Quero parabenizar a comunidade de Lajado Seco Caravaggio pelo belíssimo evento realizado no último sábado. Tive a oportunidade de estar lá e a gente fica feliz quando o sucesso ele é coletivo. Agradeço à Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Agricultura, Clube de Mães da Comunidade de Caravaggio, a recepção que nós tivemos naquela comunidade, e falar um pouco do trabalho que os nossos agricultores fazem, seja através da produção de uvas, através dos vinhos, através da suinocultura, me deixa feliz, pois é atividade, é o trabalho que eu escolhi como profissão. E isso agrega não somente retorno às famílias rurais, aos agricultores familiares, mas também retorno ao município de Rondinha. Tanto na vitivinicultura, tanto na suinocultura. Temos aqui o colega Marcon, que é suinocultor. É uma atividade que hoje traz um retorno muito significante para os cofres do poder público. Uma atividade que segue crescendo, uma atividade que hoje nós temos aí 5 produtores rurais inscritos para a realização de terraplanagem, questão de acessibilidade. A gente sabe que não vai dar para fazer todos neste momento, mas a administração, juntamente com as empresas locais aqui, eu cito a Rogepal, mas temos outras, temos a que não aqui do município, a Aurora, a própria Alibem, a administração é parceira dos agricultores, não somente incentivando, mas colaborando também nesses serviços que são essenciais para o agricultor decidir qual atividade decidir no momento de dificuldades. Eu agradeço também, agradeço e ao mesmo tempo parabenizo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do CMD, pela organização do Campeonato Municipal de Bochas. No sábado houve a final do campeonato. Tive a oportunidade também de assistir, foi um grande jogo, né? O jogo da primeira divisão. Infelizmente, ou felizmente, um tem que se sagrar campeão. E eu desejo, então, sucesso, fico feliz, pois é um esporte muito sadio, onde envolve não somente as pessoas de mais idade, mas também os jovens, quem esteve ali pôde presenciar, jovens aí da faixa etária de 20 anos, jogando a grande final da primeira divisão. Então, meus parabéns ao Clube União, que chegou à final, a todas as comunidades que participaram desse certame, e um especial à comunidade de São Francisco Calabres, que levou o título. Não posso deixar de destacar também a comunidade Linha Esquil, que fez a grande final da segunda divisão, que chegou com as duas equipes na final. Meus parabéns a eles também. Na segunda-feira tive a oportunidade de acompanhar um pouco o Festival da Canção da Escola Charã. Então, a gente fica feliz quando a direção da escola, a Secretaria de Educação também apoia esse tipo de evento. A gente fica feliz, pois a cultura, ela deve sempre ser levada em conta, deve-se sempre apoiar, incentivar essas crianças, independentemente de resultado, de quem venceu, de quem ficou em segundo lugar, de cada categoria, mas todos aqueles jovens que subiram no palco na segunda-feira ali no CTG, a gente fica, de certa forma, encantado com a dedicação que cada um tem para mostrar o seu talento. Com relação à barragem, vereador Zanatta, eu pude também acompanhar um pouco, estive lá no domingo à tarde, olhando um pouco, o que cabe a mim nesse momento, fazendo também uma vistoria in loco, é isso que se diz, né, Renato? E a gente fica feliz pelo andamento da barragem, né? Embora, às vezes, com certa desconfiança, mas a gente fica feliz, pois sabemos que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma muito correta pela pela empresa aqui local, a administração, através da Secretaria de Obras, não tem medido esforços. E aqui eu destaco o trabalho dos motoristas, dos, enfim, dos operadores que estão trabalhando nos finais de semana, para que se torne realidade este sonho. E aqui é o meu desejo, que o vereador Ramon também citou. Eu acho que é uma coisa, uma obra boa, que venha sanar os problemas, particularmente do centro da cidade e também da zona rural, pois sabemos que este rio, juntando-se com o rio Sarandi, acaba trazendo problemas também nas comunidades do interior, por onde ele passa. Conversei um pouco durante a semana com a presidente da SICAR, a Mara Ré Bortolini, e a sua diretoria. Enfim, eu sei que eles estão chegando ao fim do seu mandato, e para nós, para mim, como presidente desta casa, foi um prazer poder ter trabalhado com eles durante esses 6 meses em que sou presidente. Sempre tivemos uma parceria muito sólida, juntamente com a administração municipal, a Câmara de Vereadores, ajudamos eles em algumas atividades na campanha premiada SICAR. Isso é importante. Desejo também sucesso para quem for assumir essa nova direção, para que eles possam manter o elo com o comércio local e principalmente com os consumidores, que são quem de fato mantém o nosso comércio em pleno funcionamento. Com relação aos esportes, a gente também fica sabendo que às vezes existem algumas prioridades. Claro que eu gosto de futebol, uns não gostam, mas às vezes existem prioridades. Muitas vezes o recurso que se vem é destinado para outros setores da educação, mas a gente fica feliz, Júnior, que vai ter o Campeonato de Futebol 7. Então nós vamos tratar de organizar as nossas equipes, né, Ramon? E vamos participar do Campeonato de Futebol 7, valorizando, sim, o nosso esporte. Né? Citamos aqui o Campeonato de Bocha, agora vem o Campeonato de 7, e a gente deve, sim, incentivar quem ainda mantém as suas equipes, os seus times lá nas comunidades do interior. Com relação ao hospital, eu me prontifico de fazer um contato com a direção do hospital para que eles venham até aqui, até esta casa legislativa, nos deixem a par com relação se o hospital vai fechar ou não. A gente sabe que o nosso hospital dificilmente vai fechar, pois a administração tem um compromisso, e eu, como presidente dessa casa, e com o apoio dos demais, eu acredito, nós vamos fazer o nosso trabalho, o nosso apoio, para que o nosso hospital continue funcionando. Comentou o vereador Adão que existe o repasse mensal. A gente sabe que não é a salvação do hospital, mas a gente tem feito, tem colaborado, né, na manutenção do hospital, e eu vou fazer um contato com o presidente do Hospital Beneficente Padre Eugênio Medicesc, para ele que ele venha até a nossa casa e nos explique, nos deixe um pouco mais a par daquilo que está acontecendo. E vamos nos unir para que o hospital continue aberto, pois o hospital não é do município, o hospital é da comunidade e atende a coletividade. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 38, de 5 de julho de 2017.
Parecer. Segundo informado, os bens doados servirão para equipar as escolas municipais. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes, doação e aceitação, gratuito. O doador é aquele que dispõe de seu patrimônio e a donatária é aquela pessoa que recebe o patrimônio. Nesse sentido, é magistério de Eli Lopes Meirelles. Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por liberdade, transfere seu patrimônio ou um bem para outra, que o aceita. É um contrato civil, não administrativo, fundado na liberdade do doador, que pode ser com encargo. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Rondinha 12 de julho de 2017, assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e o assessor jurídico Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 38, de 5 de julho de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 38, de 5 de julho de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 39, de 5 de julho de 2017.
A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção é do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório e a título precário, pelo prazo informado. Tem previsão legal e está devidamente recepcionada na Lei Orgânica, no Regime Único dos Servidores Municipais de Rondinha. E se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora os cargos a serem supridos através de contrato temporário e emergencial referir-se a cargos de provimento efetivos, as contratações temporárias e a título precário restam justificadas pelos argumentos lançados no presente, que considera que alguns profissionais estão de atestado médico e licença gestante. Estes fatos, de per si, justificam as necessidades das contratações temporárias. Outro sim, importa destacar que, em permanecendo a necessidade dos serviços temporários, em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público, sob pena de afronta à Constituição Federal, no tocante ao ingresso do serviço público. Por outro lado, segundo informado, as contratações correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra subdânio jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público, mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 9 da Constituição Estadual. Face ao exposto, cumpridas determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor jurídico Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 39, de 5 de julho de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 39, de 5 de julho de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer o uso da palavra terá 2 minutos.
Peço explicações pessoais. Eu acho que, com relação à questão da barragem, eu acho que é importante lembrar que, no final de 2015 para 2016, na votação do orçamento, esta casa votou favorável à liberação de que o Poder Público Municipal poderia usar até R$711 mil, ou, se precisar mais, para a construção da barragem. Então, é importante lembrar ao vereador Renato que, da forma que coloca, a impressão que se dá é de jogar conversa na rua, de que há vereadores que estão contra a barragem. Eu acho que é importante lembrar que aqui nessa casa não tem nenhum vereador que falou ou é contra a construção da barragem. O que nós estamos pedindo, que é de direito e é dever, e eu acho que tu também, como vereador há tantos anos, deveria ter essa preocupação, é ter o projeto da barragem na mão, até para nós conseguir dar uma olhada e ver o que realmente está no projeto. Porque na hora de aprovar é uma coisa. Agora, na hora de nós ter o conhecimento do projeto, até hoje esta casa, o Executivo, não forneceu para a Câmara de Vereadores um projeto sequer a respeito da barragem. Então, esse pedido é de tal importância para nós, vereadores. E é direito nosso e dever fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público e se é seguro ou não é. Quem sabe passando o projeto tranquiliza, como disse o Dudu Zorzi, mais a população a respeito desse projeto. Com relação ao hospital, o vereador Renato vem na tribuna e diz que não tem conhecimento nenhum. Eu perguntaria ao vereador o que o vereador foi fazer no início do mês de junho em Palmeira das Missões, levando numa reunião de urgência o prefeito municipal, vice-prefeito e secretário da Saúde. O que foram fazer em Palmeira das Missões, juntamente com a direção do hospital, se não tem conhecimento nenhum do hospital?
Declaro encerrada...
Eu peço explicações pessoais também. Quero também, já que o vereador Renato foi na tribuna e citou meu nome, eu não vim aqui bater em secretário. Sabe muito bem disso, que o papel do vereador é fiscalizar. E eu simplesmente estou fiscalizando. Acho que você deveria fazer o mesmo. Quanto a organizar campeonato, fazer piada que a Câmara deveria organizar campeonato, o senhor esteve à frente dessa casa por vários anos. Podia ter organizado. Teve várias chances de organizar. E na questão de eu não ter sido reeleito, talvez se eu tivesse à disposição carros públicos, diárias, a máquina pública na minha mão, como você tem, e usasse ela da forma que o senhor usa, talvez isso teria sido diferente. Mas eu sempre desempenhei o meu trabalho da melhor forma.
É... Vai acontecer de novo a mesma coisa, Júnior. Daqui 4 anos, 100 e poucos votos e tudo bem. Mas olha aqui, ó. Eu quero dizer o seguinte. Tem vereador aí do teu partido que não tem cargo público e se elegeu. Se elegeu tranquilamente. E o projeto da barragem está no portal. Na internet, tá. É só procurar. Entende? A verdade dói. Podem ficar aí, não precisava ir embora, vereadores. Foi que deu que saiu 2 vereadores da sessão. Era isso, meu. Muito obrigado, meu presidente.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 19 de julho.